Muito bom dia, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. Estamos aqui dando início à nossa programação e claro que o nosso principal assunto e o primeiro assunto do dia é o mercado da soja. Depois de ontem o presidente americano Donald Trump ter anunciado uma nova rodada de tarifações sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses, tarifas de 10%, alegando que as conversas que os representantes americanos tiveram com os representantes chineses em Xangai nessa semana teriam sido inconclusivas e de que a China queria ali renegociar o acordo. Donald Trump então fez esses anúncios pelo Twitter. O mercado da soja derreteu, perdeu mais de 16, 17 pontos. No pior momento da sessão de ontem, chegou a perder mais de 20 e hoje trabalha com leves altas ali, testando uma recuperação técnica. Agora, a gente precisa entender o que isso vai significar para o mercado daqui em diante, principalmente num cenário ou num ano em que o cenário para a safra norte-americana é extremamente nebuloso e incerto, e principalmente entender o que vai acontecer para a formação dos preços aqui no Brasil, como isso impacta o produtor brasileiro. Para isso, nada melhor do que a gente conversar com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agroinvest Commodities, que já nos faz companhia nessa manhã de hoje. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você conosco.
Da mesma forma, cara, muito bom dia a todos.
Marcos, primeiro, vamos entender esse novo passo do Donald Trump, essa intensificação da guerra comercial. Isso tem efeito duradouro no mercado ou uma ação como essa já foi absorvida e bola para frente, vida que segue?
Cara, esse problema vem se arrastando já há mais de um ano e ainda não temos aí um consenso sobre a solução desses problemas. Consequentemente, a gente acredita que esse problema deva sim se estender por mais um período. Culturalmente, os chineses aí não pensam tanto de curto prazo, é uma estratégia mais voltada de médio para longo prazo. Já os americanos estão aí tomando medidas e ações de curtíssimo prazo, forçando os chineses a adotarem a vir conforme o acordo proposto pelos Estados Unidos. Ou seja, temos aí uma queda de braço entre dois gigantes que deve se estender por mais um período ainda.
Marcos, ontem a gente teve essa reação imediata do mercado, né? Não só entre as commodities, mas vimos ações, né, recuar, enfim. Isso ainda vai continuar mantendo o mercado pressionado e provocando novas baixas?
Sim, Carlos, a gente acredita que sim, por isso que a gente vinha chamando a atenção dos nossos clientes nessa expectativa da alta do dólar. A nossa expectativa é de continuidade dessa alta do dólar, em função que você vê aqui no Brasil um excesso de otimismo sobre as políticas brasileiras, ainda na economia real. Isso não se repercutiu tão positivamente como o mercado está encarando o Brasil com esse otimismo todo. Quando a gente passa para a economia real, existe um índice que a gente chama, a sigla em inglês é o PMI, é o índice de compra dos gerentes. Você vê várias economias chaves ao redor do globo com esse índice abaixo de 50. Quando esse índice está abaixo de 50, mostra uma retração da economia real. Vários países importantes, como a Alemanha, vêm sofrendo e tendo retração, uma recessão da sua economia. Então, você pega outros parceiros comerciais, Taiwan, Japão, a própria China, Estados Unidos, têm tido esse índice de compra dos gerentes caindo drasticamente no acumulado dos últimos meses. Isso mostra que a economia real não vem dando sinais positivos, a exemplo de que vários bancos centrais ao redor do mundo estão injetando crédito na economia, mas a economia não tem dado resposta a uma altura disso daí. Isso é um fator preocupante que deixa o mercado em luz amarela de alerta sobre a economia real, se realmente o globo vai ter essa reação. Claro que quando você tem todo um otimismo da economia, você vê os fundos de commodities investindo em commodities, comprando commodities, subindo esse preço, e isso não tem acontecido, não tem trazido o mercado para uma sensação de um crescimento, consequentemente uma possível inflação, que faria com que as commodities tivessem uma alta mais considerável no mercado. Pelo contrário, somando isso tudo, você tem a China comprando da mão para a boca. Quando a gente fala de soja, de algodão, obrigatoriamente nós temos que falar de China, e a China deixando de comprar nos Estados Unidos, concentrando suas compras aqui no Brasil, nós teremos a repercussão disso, é o quê? Os maiores estoques ainda no mercado americano, o que repercute negativamente todas as commodities agrícolas que têm suas referências na Bolsa de Chicago ou Nova York. E claro, a gente chamou muito a preocupação, a atenção dos produtores sobre o fato Carla, dos subsídios americanos, assim como foi no passado, o Trump aí visando a eleição do ano que vem, querendo dar subsídios a programas de ajuda para os produtores americanos em praticamente 15 bilhões de dólares, isso daí é um balde de água fria e tira qualquer ímpeto autista das commodities agrícolas, falando de Chicago e Nova York, na nossa opinião.
O mercado faz o seu papel de regular a oferta, né, Marcos? Ou regular o plantio da próxima safra e vem esse subsídio e acaba estimulando o produtor, porque ele sabe que uma garantia, pelo menos, ele vai ter, né?
Exatamente, não é só esse subsídio dos 15 bilhões de dólares, sim, né? Você já tem toda a garantia de preço mínimo, que é a política conforme os preços médios de fevereiro da Bolsa de Chicago, então tudo que cair abaixo de 4 dólares o bushel do milho e 9,54, se não me falha a memória, na soja, o produtor norte-americano vai estar amparado por isso daí. O mercado agora de curto prazo, a gente segue tomando o cuidado sobre o relatório de oferta e demanda que será divulgado no próximo dia 12, nos Estados Unidos. Nós temos que estar acompanhando bem de perto a área de abandono de plantio de milho e soja nos Estados Unidos. O mercado trabalha com uma redução do milho praticamente 8 milhões de acres. Isso daí são 3,2 milhões de hectares. E para a soja, algo em torno de 1 milhão e 200 mil hectares de soja. Então, a área total de abandono nos Estados Unidos esse ano deve ficar algo em 13 milhões de acres, tá? Nos últimos anos, quando tivemos problema, foram 10 milhões de acres, mas bem abaixo do que alguns comentavam aí de uma redução de 20 a 30 milhões de acres, que era muito pessimista nesse momento. E vamos aguardar, então, o relatório do SDN na semana do dia 12 e essa revisão do abandono de área de plantio, que é o Prevent Plant, que eles chamam.
Marcos, você imagina que esse relatório pode mudar o cenário do mercado, apesar dessa atitude do Donald Trump de ontem?
Pode sim, a gente segue a nossa opinião falando do mercado de milho. Nós acreditamos numa redução significativa da produção americana, tá? Em relação às estimativas iniciais, com um potencial de quebra aí de 60 milhões de toneladas, o que deve dar uma sustentação nos preços, um viés de alta para o milho daqui para frente. Mas isso aí a gente vai ter que se confirmar, então, essa redução de área e o atraso do plantio do milho, também devemos ter uma repercussão na produtividade, consequentemente uma menor produção americana, o que deve favorecer os preços do milho. Então, na nossa opinião, o milho deve ser o grande chefe de um eventual rally de alta que podemos ter sim, mas a soja deve subir mais lentamente na carona do milho. E a expectativa para o ano que vem, aqui no Brasil, e falando do mercado global, é que tenhamos uma escassez de milho aqui no Brasil entre janeiro até abril de 2020, só que os preços altos estão incentivando uma recuperação da área do plantio do milho a nível global, não só aqui no Brasil. E para o segundo semestre de 2020, se nós tivermos um clima normal, a mãe natureza fazer o papel dela, é bem possível que nós tenhamos uma forte recuperação dos estoques de milho aqui no Brasil e preços baixos a partir de junho de 2020. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado. O produtor tiver capitalizado, se ele tiver condição de armazenar esse milho para vender entre janeiro a abril de 2020, deve ser um bom momento. Só que, se nós tivermos uma condição climática normal para o ano que vem e confirmando essa expectativa de aumento de área do milho nos Estados Unidos, podemos sim ter uma pressão de baixa nos preços do milho aqui no Brasil a partir de junho de 2020, Carla.
Ou seja, Marcos, esse momento presente é um momento para o produtor de milho também segurar um pouco as suas vendas e segurar o que ele pode, de repente, até para o começo do ano que vem? Ou ainda é um momento importante para o produtor brasileiro de milho?
É um momento oportuno, se o produtor estiver capitalizado, a gente tem aí os três principais segmentos de milho no Brasil com excelentes margens, a avicultura de corte trabalhando aí com praticamente 30 centavos de margem operacional por quilo vivo de frango, a suinocultura trabalhando com margens aí em torno de R$ 140,00 por animal gordo abatido, tá? E o pessoal do etanol, que vem criando cada vez mais corpo, essa indústria aqui no Brasil a partir do milho, tendo excelentes margens com etanol a partir do milho. Carla.
Tá. Marcos, falando de soja, você citou um movimento de alta um pouco mais lento e talvez na carona do milho. O que segura esse movimento de alta ainda é essa questão da guerra comercial, portanto?
Sem dúvida, Carla. A gente vem alertando aí, nós tivemos essa revisão diária em julho nos Estados Unidos, que o mercado não comprou essa ideia do Departamento de Agricultura americano, isso gerou grandes polêmicas.
Sim.
Nós viemos alertando que os estoques finais de soja para a temporada 18-19, que acaba agora, final desse mês de agosto, pode ser estoques na ordem de 28 a 30 milhões de toneladas. É quase praticamente um estado do Mato Grosso inteiro,
Exato.
Carla, de estoque nos Estados Unidos. Isso é muito ruim. A China comprando da mão para a boca. Nós temos sim preocupação dos efeitos da peste suína na China. Se você cruzar dados, por exemplo, do pessoal de núcleo de rações, a Cargill mesmo fechou fábricas de ração na China em função da baixa demanda. Se assim não fosse, então, essa redução de demanda na China, por que que a Cargill, então, anunciaria o fechamento de fábricas lá?
Sim,
Né?
exatamente.
Então, isso é preocupante do ponto de vista da demanda. Quando a gente fala de soja no Brasil, obrigatoriamente nós temos que falar da suinocultura na China, porque a soja brasileira vira farelo, que vai alimentar os suínos, e vira proteína animal, que a China é o maior produtor do mundo de suínos, e os chineses aí representam praticamente 50% da produção mundial de suínos.
Agora, Marcos, eu te pergunto. Esse passo dado pelo Trump ontem foi mais uma porta aberta para o Brasil? Ou
Sim.
aumentou o espaço de uma porta que já estava aberta? É um novo caminho, é um novo cenário de oportunidades ou é só uma intensificação da oportunidade que a gente já tinha?
Ah, uma intensificação, sim, bem
Tá.
observado por ti aí. O Brasil tem que aproveitar esse momento, estreitar essas relações comerciais com a China. Claro que nós temos aí um viés do presidente em se aproximar cada vez mais do Donald Trump, da economia americana.
Certo.
Culturalmente isso é muito bom para o Brasil, mas falando da economia brasileira, é muito importante nós termos essa parceria sólida com a China, porque nós somos dependentes da China quando se fala de soja, minério de ferro, commodities agrícolas. E se a gente perder esse mercado, claro que também a China não tem muitas opções de compra de outros países, porque o Brasil é o maior exportador de soja. Vai faltar opção. A Argentina não tem como atender a demanda chinesa por soja, muito menos também por carnes. Sobra o Brasil e poucos produtos. Uma vez que, falando de soja, 85% da exportação mundial de soja se concentra em quatro países: Brasil, Estados Unidos, Argentina e o Paraguai. Já a China, nesse momento, tem problemas de dois parceiros grandes exportadores de soja: Estados Unidos e o Paraguai. A China não compra soja Paraguai.
Tá. Marcos,
Muito
o
bom.
Brasil já exportou, já embarcou de janeiro a julho 53,16 milhões de toneladas. E a gente tem uma perspectiva aí da Agriinvest, o número do Agriinvest para fechar 2019 é de 72 milhões. Ou seja, de agosto até dezembro a gente tem um número aí pequeno, porque a gente já tem
19
também
milhões de toneladas.
19 milhões de toneladas. E desses 19, eu imagino que a gente já tem uma boa parte comprometido.
Sim, o mercado já está bem vendido, várias trades se alongaram aí. É bem verdade que a China, até recentemente, Carla, de outubro a janeiro, a China tinha comprado, não faz muito pouco tempo, apenas 10% da sua demanda. A China vem
Exato.
adotando uma estratégia, é importante a gente falar isso. A China vem adotando uma estratégia de comprar da mão para a boca. E também, será que não é momento de afirmarmos que a China também aprendeu a conviver com baixos estoques de soja?
E assim, Marcos, a gente sabe que o pico de consumo da China está se aproximando, uma vez que ela precisa estar bem abastecida para começar 2020, para se preparar para o feriado do Ano Novo Lunar, que dura 15 dias.
Perfeito, por isso que nós íamos alertando para os nossos clientes aqui, para quem tinha condição de armazenagem e condição financeira, qual que era a nossa recomendação? A estratégia custo e carrego. Vender Chicago, vende o dólar e carrega esse estoque. Ou, se o produtor tiver apertado com caixa, era ele vender a soja, aplicar esse dinheiro e comprar os seguros de alta. Nós chamamos de operação caixa. Então,
Sim.
conforme a realidade de cada produtor, nós vamos desenhando estratégias específicas.
Marcos, o dia de ontem mudou a estratégia para essa operação agora. Qual é o melhor caminho para o produtor que está descoberto, né? Porque o produtor que está acompanhando essas informações que você já vem falando e outros analistas também de se proteger e de ter essa estratégia. Que momento é esse? O movimento de ontem dos Estados Unidos mudou essa estratégia a partir de agora?
Carla, eu gostaria de compartilhar a minha tela com
Vamos
vocês para
lá.
mostrarmos dois gráficos para vocês.
Certo.
Não sei se já
Já,
posso.
já.
Nós temos aqui nesse primeiro gráfico o preço diário histórico da soja em 34 anos na Bolsa de Chicago, é a nossa linha azul. Já a nossa linha vermelha é a cotação da soja ao longo de 2019. Nós podemos observar, sempre a gente chama a atenção de quem nos escuta, que os melhores preços futuros da soja para se travar é na segunda quinzena de junho até a primeira semana de julho. Depois disso, vocês podem observar essa linha azul até começo de outubro, que nós temos um movimento sazonal de queda do preço da soja na Bolsa de Chicago.
Certo.
Vocês conseguem observar isso?
Linha azul, né, Marcos?
A linha azul.
Isso.
Devido à velha e boa lei da oferta e procura. Nós temos aí a evolução da colheita americana, diminui-se toda a especulação climática nos Estados Unidos e a cotação da soja em Chicago cai com isso daí. Né?
Ok.
Já no meu segundo gráfico, nós temos aqui, então, a linha azul, é o comportamento sazonal do bucho da soja média de 5 anos em Chicago, e a linha vermelha, o prêmio da soja nos portos aqui no Brasil. Então, o que é importante o sojicultor entender isso daí? O sojicultor tem que se profissionalizar na sua comercialização. Ele tem que entender, e é possível nós trabalharmos separadamente cada componente da formação de preço. Ah, Marcos, mas minha trade não aceita isso. Então você tem que colocar o dinheiro no teu bolso, separar um dinheiro teu para você saber comercializar da melhor forma possível. Porque tem muito dinheiro que está passando pelas suas mãos, pelos seus dedos na comercialização. Vamos ver. Então, em junho e julho desse ano, nós tínhamos o bushel da soja, lá para março do ano que vem, a 9,60. Hoje nós temos o bushel março abaixo de 9 dólares o bushel. Só aí foi $1,32 que caiu o preço da soja. Só que nesse momento que nós temos picos da soja em Chicago, vocês podem observar a nossa linha vermelha, que é o prêmio da soja aqui no Brasil, praticamente ele está muito próximo das mínimas do ano. Então o produtor rural deveria, nesse momento, travar o bushel da soja futuro, fazer um hedge, que é a proteção, mas não travarmos o prêmio da soja para o ano que vem, porque ele era um prêmio muito baixo. A partir do momento agora de setembro e outubro que Chicago cai, vejam o que acontece com esse movimento sazonal dos prêmios da soja aqui no Brasil. Eles sobem, cara. Tá?
Uhum.
Então, nesse momento, a gente está monitorando isso, nós vamos estar recomendando para o nosso cliente da consultoria estarmos fixando o preço do bushel, do prêmio, o basis que a gente chama, do bushel para frente.
A partir de outubro, mais ou menos, né, Marcos?
A partir de outubro é um excelente momento, porque você tem esse mercado descolado aqui no Brasil. E a China dando prioridade pela soja brasileira, nós devemos ter essa continuidade do mercado descolado aqui no Brasil em relação a Chicago. Além disso, então nós temos no componente do preço da soja o bushel, o prêmio, o custo logístico que as trades trabalham, as despesas portuárias mais o frete e a taxa de câmbio. É importantíssimo os produtores se profissionalizarem, encarar sua atividade de produção agrícola como uma atividade empresarial, organizarem seus balanços para que eles consigam cada vez mais ter linhas de créditos mais baratas, linhas de crédito internacional. Isso tudo vai ser uma coisa que está batendo no futuro próximo, vai exigir dos produtores rurais. Isso já está batendo na porta dos mais profissionais. Quem não tiver atento a essa mudança, essa gestão do negócio, vai ficar fora da atividade.
Sem contar que isso vai trazer independência para o produtor também, né, Marcos?
Sem dúvida alguma, os produtores, a CNA, a ProSoja, deveria fazer um movimento para buscar diminuir essa tarifação sobre as operações de NDF de câmbio.
Sim.
As fixações do dólar futuro, por exemplo. Porque é um ganho compensatório. Se ele está ganhando no câmbio, ele está perdendo no mercado físico. Tínhamos que ter um movimento disso junto ao governo para que diminuísse essa alíquota de 15% de ganho de capital.
Não
isso é o ganho da atividade rural.
Não só diminuir a alíquota, mas também desburocratizar um pouco, né, Marcos? Facilitar o acesso a esses mecanismos, né?
Mas aí o produtor tem que fazer dever de casa, Carla.
Sim,
muitos produtores
concordo.
Muitos produtores têm um imposto de renda declarado de menos de R$1 milhão, ele tem um patrimônio real de muito mais de 10, de 20 milhões.
Sim.
O produtor tem que fazer a parte dele. O banco precisa ter uma garantia. Como é que um banco vai dar um crédito para um cara que tem um patrimônio de 500 mil para falar de 2 milhões?
Exatamente.
Então, a gente também tem que fazer o papel de casa. Isso é obrigação nossa.
É verdade.
Isso é obrigação nossa. Não estou falando para o produtor não ter que deixar de pagar imposto. É obrigação de todo cidadão, assim como nós, empresários que vivemos o agronegócio, pagarmos nossos impostos.
Claro.
Isso tem que fazer também. Agora, nós temos também que pedir ao governo, explicar junto ao governo, ter esse movimento de menor carga tributária sobre essas operações financeiras, que automaticamente vai repercutir na renda do produtor. Não podemos, então, fazer um NDF junto aos bancos ou na própria B3 e termos 15% de alíquota disso. É muito imposto. Agora, além disso, eu não vejo, por exemplo, uma profissionalização dos sojicultores, dos produtores como um todo, de fazer o seu hedge, as fixações de preço do bucho da soja, direto em Chicago. É prática comum no mercado externo, cara, nós fazemos uma operação de troca de contratos futuros, a fixação de preço, que nós chamamos de give up ou versus cash. Isso no mercado externo é muito comum. Já aqui no Brasil, o produtor rural tem que dar ordem para trading local, no escritório local, que pega essa ordem do produtor rural, passa para São Paulo e vai para a matriz fixar o bucho lá em Chicago. Perde-se aí um bom tempo por isso. Por que que o produtor rural não abre sua conta em Chicago, faz a venda do dólar, do bushel, na sua conta e pede para a gente fazer a troca de futuros direto da conta do produtor para trading?
E quando você fala que isso é comum no mercado externo, é uma prática do produtor rural, né, Marcos?
Isso
Ele, né, é uma prática do produtor. Ele conhece os mecanismos, se informa e ele vai fazer essa operação, não é isso? Claro que com a ajuda dos profissionais como você, mas assim, ele encabeça isso, né, Marcos?
sem dúvida, tem que ter tua conta aberta em Chicago. Nós temos que sentar com as trades aqui no Brasil, por uma questão cultural. Muitos das trades não estão preparados
Claro.
aceitar essa operação de fixação de preço via mercado interno, só que no mercado externo isso é uma prática diária comum para todo mundo sem qualquer problema. Então eu não estou inventando a roda, não estou propondo uma mágica aí no mercado. É apenas, e isso daí acontece normalmente nos Estados Unidos. O produtor lá fixa o prêmio local da soja, o basis. Ah, é Chicago menos $1 por bushel. O Paraguai faz isso. Só que
Sim.
aqui no Brasil nós temos uma lacuna, um vazio cultural gigantesco, que nós temos que estreitar isso daí. Não estou propondo nenhuma mágica, reforço daí. E nós, da Agrinvest, estamos aqui para poder somar nesse sentido.
Marcos, eu só queria retomar rapidamente essa operação que você acabou de descrever para a gente. Nesse momento, a gente tem o março, o bushel para março de 2020, operando a cerca de 8,96, 8,97.
Exatamente.
Seria, então, um momento interessante para o produtor travar o bushel para março de 20, março de 2020, e segurar, então, prêmio e dólar futuro.
Exatamente. Se ele optar por travar o bushel agora. Mais
Tá.
importante ainda, o nosso trabalho é avaliarmos junto com o produtor o custo de produção e a rentabilidade. Então, se Chicago nesse momento, a 8,96 o bushel, avaliando a expectativa do nosso prêmio, dá uma boa rentabilidade para ele, fixa o bushel. Como? Mas, Marcos, o mercado pode subir? Sim, pode subir. Então, nós estamos recomendando para os clientes nossos travarem o bushel lá para março, só que se proteger. Fazer um seguro de alta, de uma eventual alta do mercado que possa ocorrer, sobre as opções de soja em Chicago para o vencimento de novembro, que ela vai cobrir todo o final da safra norte-americana. Então, ele travaria o bushel para março de 2020 ou maio, aqui para os gaúchos ou para o pessoal do Mato Piba, e compra-se uma call spread para o vencimento novembro 19, lá na Bolsa de Chicago, e vai dormir tranquilo.
Marcos Araújo, eu sei que você está com seu tempo curto aí justamente por conta dessas últimas notícias e muito trabalho. Eu te agradeço muito por trazer mais uma vez todas essas orientações para nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. E, né, Marcos, qualquer produtor que queira fazer uma operação como essa, basta procurar a Agriinvest ou qualquer uma das outras corretoras que estão ali inscritas na CBOT para seguir com essa estratégia e enfim o produtor começar a se proteger, né, Marcos?
Exatamente, cara. Não é nada difícil, não tem nenhuma operação ilegal, é totalmente legal abrirmos a conta Chicago, abrirmos a conta na B3, mandarmos o dinheiro lá para fora, voltarmos esse recurso para cá. É importante o produtor dar o pontapé inicial.
Combinado. Marcos Araújo, eu te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. Desejo um bom dia, bom trabalho para você e bom descanso no fim de semana, né?
Muito obrigado, um abraço a todos, estamos à disposição.
Muito obrigada, Marcos. Até a próxima.
Até, tchau.
Tchau, tchau. Bom, a máxima dessas entrevistas, elas são sempre a mesma. O produtor precisa estar protegido, precisa estar com a sua estratégia de comercialização pré-definida, porque, como disse o Marcos, o importante é fazer o equilíbrio entre o seu custo e a sua renda. Então, faça essa estratégia, procure um profissional como o Marcos Araújo, Agriinvest Commodities, ou qualquer outra corretora que esteja, que seja um profissional de sua confiança e seja lá cadastrada com a Bolsa de Chicago para fazer essas operações. Mais uma vez, repassando o que disse o Marcos Araújo. Para esse cenário que se desenvolve a partir dessa sexta-feira, depois do que aconteceu ontem na Bolsa de Chicago, trava o bushel em Chicago e espera um pouquinho para travar prêmio e dólar futuro. Hoje o dólar futuro está na casa de 3,93 e o Marcos falou: se o dólar futuro passar a 4, R$ 4,05, já é um bom momento, mas é preciso esperar. Os prêmios podem melhorar a partir de outubro, então esteja atento. A China deve continuar dando preferência à soja brasileira, mas tem comprado um pouco menos esse ano, então tudo isso também cria um novo cenário de preços. Esteja atento e crie uma estratégia de comercialização. Vamos ver como é que estão os preços na Bolsa de Chicago nesse momento para a gente concluir esse boletim. Números na tela, a gente tem o agosto valendo US$ 8,51 por bushel, 4 pontos mais 25 de alta, o setembro 8,58, 5 pontos mais 75, novembro, lembrando que a referência para a safra americana, US$ 8,71, cai não, sobe, 5 pontos mais 75, mesma alta para o janeiro, que tem US$ 8,84. A gente tem os preços do milho também. Cotações do milho também com leves altas, o setembro 3,96 por bushel, 3,75 de alta, o dezembro tem US$ 4,06 por bushel, 3,5 pontos de ganho, o março US$ 4,16, 3,5 pontos de alta e o maio US$ 4,22 por bushel, subindo agora 2,5 pontos. Bom, além de toda essa conversa que a gente teve aqui, a gente tem um outro canal de comunicação com você que está nos acompanhando, que é pelo Instagram, onde o Instagram, arroba jornalistadasoja, onde a gente reuniu ali também uma proximidade, não só com os produtores, mas com os analistas e consultores, para tratar mais ainda dessa cultura. Então, você que está nos acompanhando, pode nos acompanhar pelo Instagram também, não só o Instagram que eu estou coordenando lá do Jornalista da Soja, mas também o Instagram do Notícias Agrícolas, que é arroba Notícias Agrícolas, para que você possa ter esse canal de comunicação com a gente. Dúvidas, sugestões, você quer saber um pouco mais sobre pontos específicos da próxima safra, da comercialização, contato dos analistas, entre em contato com a gente, que a gente vai te dar todas essas informações. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem o acompanhamento de safras com o Guilherme Dorigatti. É um instante só, a gente volta já.